Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini, conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, com quem abordamos diversos temas da antroposofia com uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. Nossa proposta é ser a ponte que conecta você a conhecimento para te apoiar em seu processo de autoeducação para uma vida mais livre e feliz. Então, vem com a gente, de corpo, alma e espírito, para receber muito conteúdo e reflexão. Queridos e queridas ouvintes do nosso podcast Mercúrio, bem-vindos! Estamos aqui juntos para mais um episódio. Mas antes da gente entrar no tema do nosso episódio, queria passar alguns recadinhos. O primeiro deles, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, procura a gente lá. No Instagram, a gente está como Mercúrio Antroposofia. E a nossa página no Facebook também é Mercúrio Antroposofia. Lá, além dos episódios, a gente posta novidades, inspirações e por aí vai. Para ouvir a gente, você já sabe, né? A gente está no Spotify, na Apple Podcasts ou ainda na Orelo, que é uma plataforma brasileira. E o último recadinho é, se você gosta muito do nosso projeto, se você acredita na nossa causa, compartilha isso, ajuda a gente a manter o Mercúrio no ar. Como vocês sabem, a gente tem custos operacionais para manter o podcast, para produzir o podcast. Então, a gente consegue manter isso graças a ouvintes que compartilham do nosso propósito e colaboram com a nossa causa. Para fazer isso, você tem três opções. Você pode contribuir mensalmente pelo Catarse, que é uma plataforma de crowdfunding. Então, a gente está lá no Catarse. Ou então, através do nosso site, você tem a opção de boleto bancário, você manda um e-mail para a gente e a gente te encaminha um boleto, ou ainda transferência bancária, tá bom?
Bom, agora a gente entra no assunto desse episódio inédito. A gente já falou sobre o primeiro setênio, já falamos sobre o segundo setênio e até já falamos sobre os setênios que compreendem dos 28 aos 42 anos. E estava faltando, então, o terceiro setênio. Falar das nossas crianças, dos nossos jovens de 14 a 21 anos. Esse setênio é muito especial porque aqui esses jovens já estão amadurecidos biologicamente e o polo do pensar entra em ebulição. São dois polos antagônicos que vão conviver de forma bastante intensa. Nessa fase, os jovens aprimoram a capacidade de julgamento, de justiça, de coerência. Eles argumentam de forma diferente do que vinham fazendo até então e podem deixar muitos pais, mães e educadores de cabelo em pé. Nessa fase, eles estão em busca do verdadeiro. No primeiro setênio, o foco era que o mundo deveria ser bom. No segundo, o mundo belo. E agora, então, o mundo deve se tornar verdadeiro para eles. E para falar com a gente sobre tudo isso, estamos aqui com o Irceu Munhoz, que é cientista social, pedagogo, especialista em História do Brasil, mestrando em Educação e professor Waldorf. Foi professor do ensino médio Waldorf em duas escolas e hoje é professor de classe na Escola Waldorf Rudolf Steiner, em São Paulo. É também docente em cursos de formação de professores e da Faculdade Rudolf Steiner, também em São Paulo. O Irceu coordena o Grupo de Ciências Waldorf do Brasil, que promove há mais de 11 anos a formação continuada de professores atuantes e é um dos dirigentes da Seção de Ciências Naturais do Goetheanum no Brasil. Irceu, então, muito obrigada por estar aqui com a gente para a gente conversar sobre esse assunto aqui no Mercúrio.
Eu que agradeço. Eu acho que, para mim, sempre é uma oportunidade poder falar um pouco dessa nossa pedagogia Waldorf. Então, fico muito grato pelo convite e espero poder contribuir com o trabalho de vocês.
Obrigada. Irceu, para a gente se situar aqui e a gente entrar nesse assunto do terceiro setênio, você pode contar para a gente o que, que então acontece nesse período de 7 anos, dos 14 aos 21, no desenvolvimento dessa criança, desse jovem, no nível físico, emocional e espiritual? A gente comentou aqui na abertura do episódio que a gente já tem um amadurecimento biológico, né, dessas crianças e, ao mesmo tempo, esse o pensar começa a entrar em ebulição, a realmente ferver ali dentro, né? Então, como é que é isso na prática para esses adolescentes?
Olha, eu costumo dizer, por exemplo, que a pedagogia Waldorf é um sapato que cresce junto com o pé, né? Então, vocês conseguem imaginar um sapato que cresça junto com o pé? Então, é muito legal que vocês já percorreram o primeiro setênio, já percorreram o segundo setênio e até foram além disso, né? Porque a antroposofia, né, tem essa grande compreensão acerca do ser humano. E essa grande compreensão acerca do ser humano fundamenta toda a nossa pedagogia Waldorf, por exemplo. Então, quando a gente pensa em como nós vamos fundamentar uma pedagogia para atender às necessidades, né, do jovem do terceiro setênio, nós precisamos recorrer a essa cosmovisão, né, antroposófica do ser humano. E o terceiro setênio é um momento muito especial para o desenvolvimento da biografia humana. E como você, Débora, citou, acho que foi a Débora que citou no começo, é um momento muitas vezes mal compreendido, né, pela nossa sociedade de maneira geral. Se nós formos procurar nas estatísticas e nos estudos, né, sobre o momento mais nevrálgico da educação no Brasil, nós temos o ensino médio com certeza é esse momento. O momento onde tem mais evasão escolar. O momento onde mais os alunos reclamam que a escola ficou chata, o momento em que os pais, de fato, não conseguem lidar tão bem com as demandas desse ser humano nessa idade. E aí surgem muitas caricaturas, por exemplo, nós estamos acostumados a ouvir, né? Ah, o meu filho era tão bonzinho, de repente virou isso aí que eu não sei mais o que fazer, né? Aí o aborrecente, né? Essa palavra, eu confesso para vocês que isso, nossa, não, eu não consigo digerir tão bem isso, né? Mas
Dói, né? Ouvir essa palavra quase dói.
essas coisinhas todas, né? Elas nos são sinais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do ensino fundamental e o ensino superior, entre esses dois está o ensino médio, sabe? Então, é alguma coisa no meio do caminho, né, que não é fundamental e que não é superior, né, e que precisa atender o ser humano num momento da vida que ele não costuma não ser fácil para os pais ou para a escola. Mas eu acho que nós da pedagogia Waldorf, né, nós da antroposofia, né, já há mais de 100 anos, né, a nossa pedagogia ela é muito bem fundamentada nessa compreensão do ser humano. E é por isso que eu percebo, né, o quanto ela funciona bem para os jovens. Porque existem três perguntas norteadoras, por exemplo, para nós. Quem é esse ser humano do terceiro setênio? E isso serve para qualquer faixa etária, né? Então eu estou falando como professor, né? Quem é a criança de 9 anos? O professor do terceiro ano escolar vai ter que se fazer essa pergunta. E o professor do ensino médio do terceiro setênio também. Quem é o jovem? Isso nos leva à compreensão antropológica desse ser humano. Fisiológica, né? Emocional, né? Cognitiva. E depois dessa pergunta, quem é esse ser humano? O que eu posso oferecer a esse ser humano, né, para que ele se desenvolva de forma saudável. Isso vai ao encontro da nossa pesquisa, do nosso trabalho sobre o currículo. E depois a terceira pergunta. Se eu já me interesso, né, se eu já tenho assim vontade de descobrir quem é o ser humano nesse momento da vida dele. O que eu posso oferecer para ele como alimento para que ele se desenvolva de maneira saudável? Aí tem a terceira pergunta. Como eu vou fazer isso? E aí a gente já pende para o lado da metodologia, da didática, da linguagem. E muitas vezes nós, né, estudiosos da educação, nós compreendemos que essas três perguntas, elas ficam muitas vezes assim, muitas vezes não se faz essas três perguntas, né? E muitas vezes a resposta para isso não supre de fato a necessidade real que esse ser humano, né, dos 14 aos 21 tem. A necessidade real de desenvolvimento. Então, por exemplo, quem é esse ser humano? É um ponto de partida, né? O que está acontecendo com ele? né? E aí eu posso falar um pouquinho sobre isso dentro do âmbito, dentro do ponto de vista da antroposofia, né? Depois disso, se nós estamos perto de conhecer esse ser humano, perto de tocar um pouquinho no cerne, né, de quem é o ser humano nesse estágio biográfico, nós podemos ter pistas do que oferecer para eles como conteúdo. E o terceiro ponto é muito importante: como fazer isso, né? Como tornar a escola um ambiente interessante, ainda mais hoje, né? Em que esse jovem tem acesso, né, a muita informação, mas informação é diferente de conhecimento. Conhecimento requer processo, né? Conhecimento requer, de fato, um processo que leve o ser humano a adquirir algo, que se torne propriedade dele. Informação é uma coisa que muitas vezes entra por aqui e sai por aqui. Então, esse jovem do século XXI, né, nos traz demandas, né, que serão atendidas se nós nos debruçarmos com bastante verdade interior na busca de conhecer as suas reais necessidades e os caminhos, né, para atendê-los de fato. Muito bem, então quem é o jovem do terceiro setênio? Aquela criança pequena do jardim da infância, né, que aprendeu, que conheceu o mundo através da imitação, né? Eu sempre uso uma imagem que eu gosto muito. Vocês conhecem aquele balão de festa? Aquele balãozinho, aquela bexiga de aniversário? Imaginem um balãozinho daquele cheio com gás hélio. A tendência dele é subir, 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 né? Imaginem esse balãozinho amarrado no barbante. A nossa tarefa como educadores é cada vez mais dar uma puxadinha no balão, e isso significa cada vez mais trazer o ser humano, né, do mundo espiritual para o conhecimento terreno, né? Então, se você olha desde o jardim da infância, passando por todo o ensino fundamental, até a chegada no nono ano, né, é um processo que nós trazemos o ser humano para a compreensão do mundo físico-sensório. Rudolf Steiner fala isso na primeira palestra da Arte da Educação. Ele diz que a educação, nós temos a responsabilidade de prosseguir, de continuar o trabalho realizado pelas hierarquias superiores, pelas hierarquias espirituais, que quando o ser humano atravessa o portal da morte, ele adentra o âmbito do mundo espiritual e as hierarquias espirituais conduzem esse espírito humano num processo evolutivo até uma próxima encarnação. E depois, quando ele atravessa o portal do nascimento, mais uma vez, está nas nossas mãos agora fazermos a nossa parte nesse mesmo processo evolutivo. É um processo evolutivo humano. Ora ele está conduzido pelas hierarquias espirituais, ora por nós, pais, professores. E a nossa tarefa aqui, nesse processo, é fazer com que esse ser humano conheça o mundo, conheça a si próprio e conheça o mundo onde ele está. E no primeiro setênio, esse ser humano, ele conhece o mundo através da imitação. A jardineira, ela nem precisa falar muito, ela canta e varre. Ela canta e costura, ela vai cozinhar, e a criança, num movimento, né, volitivo, imita a sua professora e trabalha. No ensino fundamental, num primeiro ano, por exemplo, né, as crianças ainda estão muito imersas nessas qualidades que trazem, ótimas qualidades que trazem da educação infantil. Mas o professor do primeiro ano já dá uma puxadinha no balão e fala: vem cá, olha só, existem as letras, existem os números. Vejam só, na nossa mão nós fazemos um número, nós fazemos outro número. O 5, ele está aqui na nossa mão. Nós vamos aprender a ler, vamos aprender a escrever? Ótimo. O primeiro ano ele ainda tem uma atmosfera atemporal. Percebam os contos de fadas, né? Nos contos de fadas não tem tempo, não tem uma ordem lógica. Já no segundo ano, já dá uma puxadinha no balão maior. Existe o tempo. O inverno, o verão. Tem hora que é quente, tem hora que é frio. Tem o dia, o amanhecer, o anoitecer, a aurora, o crepúsculo, né? No terceiro ano, a queda do paraíso. Opa, nós chegamos na Terra. Vejam só, nós estamos aqui. Vamos construir a nossa casa? E se nós estamos aqui, nós precisamos aprender a lidar com a terra, as profissões. E assim por diante. Cada ano do ensino fundamental é uma chamada naquele ser humano, naquele momento. Venha cá, você agora está pronto para conhecer um pouquinho mais o mundo. É por isso que eu disse no começo: o sapato cresce junto com o pé. Se aquele ser humano, naquele momento, tem a necessidade de conhecer um pouquinho mais, a pedagogia calorosamente, né, acolhe aquele pé que cresceu e cresce junto, né, oferecendo para aquele ser humano o que ele precisa naquele momento do seu desenvolvimento. Existe, na passagem do ensino da educação infantil para o ensino fundamental, um marco, né, muito bonito que se faz nas escolas Waldorf, né? O portal. Vocês devem conhecer, né, aquele belíssimo portal físico mesmo, né, um portal de flores, tudo enfeitado, em que a criança passa, né, entregue pela sua jardineira, pela sua professora de educação infantil, a criança passa por esse portal e adentra agora o mundo do ensino fundamental. Adentra o primeiro ano. Ela passou esse portal porque ela está pronta para receber o alimento que o primeiro ano tem agora. E quem é que disse que a criança está pronta? A própria criança. Quando ela expulsa os seus dentes de leite, né, quando os dentinhos de leite caem, é um marco fisiológico de que aquela criança agora tem as suas forças vitais, as suas forças etéricas, né, emancipadas da mãe, para poder agora aprofundar o uso da sua memória, né, da sua fantasia, da sua imaginação, para aprender a ler, a escrever, a ser alfabetizada. Existe um outro momento no decorrer da vida escolar em que nós não costumamos fazer um portal físico com flores, até porque não combinaria muito de repente. Mas se o nascimento do corpo etérico nos mostra a prontidão do ser humano para adentrar o ensino fundamental, o nascimento do corpo astral é um outro momento fundamental e é um marco para nós. Agora esse ser humano está pronto para receber um alimento que o levará a esse pensar complexo, abstrato. Podemos levá-lo agora para campos da abstração, campos da intelectualização, com bastante cuidado para que não seja duro demais, árido demais. Então nós temos um outro marco fisiológico de novo, né? A criança, quando troca os dentes, lá dos 6 para os 7 anos, ela afina um pouquinho, ela muda um jeitinho de falar. É impressionante, né, essa mudança de postura humana, de fato, né, com a troca dos dentes. E fisicamente, eu estou falando também, ela deixa de ser tão arredondadinha, né? Os dentes permanentes aparecem ali muito fortes e a criança já tem um outro ímpeto. Com o jovem, a mesma coisa. Isso começa a acontecer lá no sexto ano, né? Sétimo ano, a puberdade começa a chegar, os meninos começam a mudar de voz, aquela desafinadinha na voz, que eles não querem mais cantar direito na aula de música. Os moletons com capuzes começam a aparecer. Alguns pelos começam a nascer em lugares diferentes que deixam essas crianças envergonhadas. Existe toda uma mudança física, o estirão que eles dão. Às vezes o menino lá do oitavo ano, por exemplo, nono ano, tropeça nas coisas porque ele mesmo não tem tanta consciência de como a perna dele cresceu e o pé também esticou. Ou seja, no físico, nós conseguimos ver, assim como acontece lá na passagem do infantil para o fundamental, nós conseguimos ver no ser humano que está fazendo essa transição para o terceiro setênio também no físico. A puberdade, essa maturidade terrena, essa maturidade sexual, né? Maturidade física, né? Porque emocional a gente sabe que ainda vai um chão, né? Até eles próprios poderem se entenderem um pouco melhor. Tem um grande amigo, professor Mauro, professor do Colégio Micael, que é um grande conhecedor, né, do jovem também, foi meu professor, me ensinou muitas coisas, né, nessa nossa caminhada de desvendar o ser humano no terceiro setênio, né? E o Mauro uma vez disse uma frase que eu não me esqueço: algumas situações o jovem do terceiro setênio deveria ter uma plaquinha assim, fechado para reforma, uma coisa assim, né? Porque eles próprios não têm tanta certeza de nada, nem de si próprios, é uma confusão interna. Eu me lembro de uma aluna jovenzinha, nessa passagem, que uma vez começou a chorar, e eu fui falar com ela e disse: mas me diga, eu posso te ajudar de alguma maneira? Me diga o que está acontecendo. E ela simplesmente olhou para mim e falou: professor, muito obrigado, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que eu estou chorando, não consigo parar de chorar e eu não sei o que está acontecendo. Né? Então isso é interessante, né? Porque todos nós passamos, né, por esse momento, e nós sabemos o quanto esse momento é um momento de incertezas, de inseguranças, né, de dúvidas, de alguns medos, né, é um momento de instabilidade emocional, né, é um momento em que se transita muito facilmente pelos excessos, né, ou o menino dorme demais, ou ele não dorme, ele não quer dormir. Ou ele come muito, ou come pouco, ou eu amo, ou eu odeio. Essa falta de controle emocional, né? Porque eles estão muito transitando entre simpatia e antipatia, simpatia e antipatia. E esse julgamento constante. Então, para talvez concluir essa introdução, fisicamente nós percebemos a mudança, né, para o terceiro setênio. A partir da antropologia antroposófica, nós olhamos para essa virada como é o momento da maturidade, da plenitude anímica, né, do nascimento do corpo astral, e isso tem muitos significados para nós, né, professores Waldorf. E agora esse ser humano, ele está sedento por um alimento, que é a verdade do mundo. A escola precisa ser interessante, a escola precisa ser uma janela pela qual ele consiga olhar para os enigmas, os mistérios do mundo, e com a ajuda do seu professor, dos seus colegas, e com todo o trabalho que nós podemos fazer juntos, esses enigmas precisam ser desvendados. E é muito importante que isso aconteça, né? Que a escola apresente o mundo para esse jovem, esse mundo enigmático, e não entregue de bandeja, por favor, a resolução desses enigmas. Ele é que tem que descobrir. O professor, ele é aquela figura que conduz para a descoberta dos enigmas. Mas se a educação no ensino médio for tudo entregue de mão beijada, ou seja, se eu entrego um livro didático, onde ele abre na página 38 e lê o conceito de alguma coisa, e lê uma resolução, né, e descobre algo a partir de uma apostila ou de algo que não foi um processo, né, que ele consiga desvendar, né, isso não supre essa necessidade do jovem. Então, talvez por isso, nesse ponto, bem especificamente, mora uma grande pergunta para mim. Quando eu ofereço para o jovem uma educação em que ele se movimenta pouco interiormente, essa educação para ele se torna chata. A pedagogia Waldorf, ela propõe o seguinte: Educar o terceiro setênio é conduzir cientistas, é conduzir pesquisadores, investigadores da natureza e do ser humano. O professor, ele é um condutor, ele é o maestro que rege esse processo, mas que não diz a resposta. É o cara que conduz, que faz uma experiência, que conta uma história, que planta um monte de pistas no caminho para que a menina levante e fale: descobri, é isso, é assim que acontece, eu consegui descobrir. Isso é um conhecimento que se tornou propriedade, porque foi conquistado com a força daquele ser humano. E não quando eu digo assim: bom dia, hoje eu vou falar sobre terremotos. Terremotos são abalos que acontecem em zonas de convergência entre as placas tectônicas, que são assim ou assim assado. Ou seja, essa geralmente é a aula tradicional. Essa é a aula do professor que professa, do professor que chega lá e começa a contar tudo, né, para eles. Para nós, não. Para nós, nós temos que conduzir esse jovem para que ele descubra dentro de si um movimento que agora ele tem capacidade através das suas qualidades de percepção. Vejam bem, o nascimento do corpo astral dá a esse jovem a plenitude dos seus sentidos. Ele tem grande capacidade para ver, ouvir, perceber o mundo com muita qualidade. Depois de perceber, ele vai julgar esse mundo. E só depois ele vai chegar às grandes leis, aos grandes conceitos, às grandes ideias que são vivas, né? Que não estão fechadas. Quantas vezes, dando aula para jovens, eu, como professor, não cheguei ao final de um processo desse e disse assim: é verdade, vocês estão certos, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, realmente, nós precisamos confiar que o professor, ele é o condutor, mas o jovem, ele é o co-construtor, né? Ele é o conquistador, de fato, né? Nós não podemos subestimá-lo, pelo contrário. Nós temos que colocar lenha nessa fogueira de entusiasmo e de interesse. E eu acho que essa é a grande imagem para a educação no terceiro setênio. Entusiasmo, interesse, né? Assim eles vão poder, de fato, conquistar o conhecimento de forma saudável.
Irceu, tudo que você trouxe aqui agora, eu acho que nos mostra, deixa bem claro que esse jovem, né, a partir desse terceiro setênio, quer dizer, na verdade, desde sempre acho que esse ser não pode ser encarado como um depositório, né, de conteúdo, né, que ele é um ser único e que traz tantas experiências já e traz a sua individualidade tão forte desde o nascimento. Mas ficou muito claro, né, que eu acho que a partir desse terceiro setênio existe muito forte essa vontade, ou esse terreno todo já preparado para que esse ser comece a aflorar, né, de dentro para fora, com tantas coisas que estão, enfim, se concretizando lá dentro. E você trouxe em alguns momentos da sua fala essa necessidade, talvez, de que desse jovem entende e está com esse olhar atento para esse mundo, e essa necessidade de coerência, né? De encontrar no mundo coerência, coerência nos adultos, coerência em quem está ali na frente dele, principalmente no professor, como você bem ilustrou, né, durante a sua fala. E isso me volta a um pouco aquela a máxima, né, do terceiro setênio, de que o mundo é verdadeiro. Queria que a gente explorasse um pouco mais, assim, o que, que significa isso, o que, que coerência tem a ver com isso, e como que é esse mundo verdadeiro? Como é que o jovem passa a olhar o mundo e busca essa verdade no que você falou?
Isso é, assim, muito bonito. É muito bonita a proposta dessa nossa pedagogia Waldorf para esse momento. O Rudolf Steiner, ele nos traz contribuições, assim, emocionantes sobre tudo isso. Por exemplo, vou tentar fazer um caminho de novo, bem didático. O professor não perde essa mania, né? Se no primeiro setênio é a imitação, né, através da imitação que aquele ser se torna o professor diante daquela criança. A criança imita. No segundo setênio, a autoridade amada. Né, eu acho que para a língua portuguesa, né, essa palavra autoridade, né, muitas vezes ela é mal compreendida. Né? Mas assim, quando a gente fala do segundo setênio, essa tradução que veio para nós da literatura do Steiner, que é através da autoridade amada que o professor conduz a sua classe, eu diria também confiança, né, e amor. Quem foi professor de classe, eu costumo dizer, né, a gente faz um estoque de amor. As crianças nos encontram nas ruas e vêm e pulam na gente. De manhã cedo na escola, você tem um bolinho de crianças te abraçando. Né? Elas te amam, de verdade, com toda a pureza humana do amor. Né? E a partir desse amor você tem a autoridade. É uma autoridade que vem do amor. E com isso elas confiam no professor. Confiam e são conduzidas, são guiadas por esse professor. No terceiro setênio, eles não vão te abraçar, não vão te encher de beijinhos. É uma outra relação. E aquele professor vai conquistar a sua classe através da admiração. E o que um adulto precisa fazer para ter a admiração de um jovem? Se não ser verdadeiro. Se não ter um compromisso com os ideais nobres que regem a nossa vida humana. Como eu me relaciono com o meu lixo diante dos meus alunos? Se eu vou almoçar na fila da cantina, só porque eu sou professor, eu dou um jeitinho e entro antes na... corto a fila? Como eu me relaciono com as diferenças no mundo das ideias? Que tipo de situação eu promovo dentro da minha classe de respeito às diferenças? A quem pensa diferente, quem pensa assim, quem pensa assado, a opção sexual de um, né, o time que o outro torce, o posicionamento político de um, de outro. Como que esse professor pode ser admirado, né, quando ele faz viver no mundo, por exemplo, para trocar muito em miúdos, os ideais da vibração do organismo social? Né, quando aquele professor se coloca numa postura de respeito à natureza, às pedras, às plantas, aos bichos, aos recursos que a Terra nos dá, quando aquele professor valoriza o ser humano. Ou seja, no terceiro setênio, o professor ele vai atuar quanto mais fortemente nos alunos, se ele, de fato, né, é digno de ser admirado por eles, como ser humano. Né? O jovem ele está nesse processo de autoconhecimento e ele precisa de eus diante dele, né, que são faróis. Né? Por isso que no nono ano, por exemplo, nós trabalhamos as biografias, ou seja, vai lá, estuda um outro eu, que pode te mostrar o caminho que ele fez na Terra e pode te inspirar, né, como ser humano. Né? Então eu acho que nós, professores do terceiro setênio, precisamos ter isso muito conscientes, que nós estamos sendo... os olhares nos atravessam e não adianta a gente querer ser algo que nós não somos. Né? O aluno, ele te atravessa, né? E ele percebe a sua verdade, ele percebe quem você é. Né?
Isso também é muito verdade quando a gente pensa no relacionamento desses jovens com os pais. E muitas vezes, até a Dé comentou no início, que é uma fase que os pais ficam de cabelo em pé diante de um jovem que chega ali muitas vezes para mostrar para nós, pais e mães, essa nossa sombra, essa incoerência que muitas vezes a gente vive. E aí que eu acho que cabe um ponto que a gente sempre bate aqui nessa tecla no Mercúrio, que é o da autoeducação. Então, de ser uma grande possibilidade para os pais de se autoeducarem, porque vai ter um ser humano ali te mostrando as suas incoerências. E se a gente tiver humildade, e não estou dizendo que isso é fácil, porque não é um processo, é um processo que muitas vezes faz com que os pais tenham que sair de um papel que às vezes durante o primeiro e o segundo setênio eles ocuparam, de detentores ali da verdade, de conduzirem aqueles filhos de uma forma talvez menos democrática, talvez mais, enfim, voltada para o seu olhar, né, de acordo com o seu olhar, e se abrir a um ser humano diferente. E eu acho que esse movimento, quando ele acontece, ao meu ver, é muito bonito, porque estimula que a individualidade daquele ser humano que está ali na sua frente, que é, no caso, seu filho, possa ser exercitada, né? Possa, acho que ajuda nesse processo de encarnação mesmo, de nascimento dessa... não nascimento, mas de expressar essa individualidade e aquele ser humano adquirir uma certa confiança para, na vida adulta, se expressar, enfim, fazer o que ele veio fazer aqui nesse momento, né?
Disso que você trouxe, né, Caio? Eu acho que tem essa mudança de como participar, né, da vida enfim, desse jovem, né? A gente tá, como você falou, a gente tá muito acostumado, ou a gente ainda tá, nós, né, pelo menos nós duas, estamos ainda ali no primeiro setênio e com bebês. Tem esse papel diferente de como você participa da vida, né, do seu filho. A partir de do terceiro setênio, tem uma mudança, né? Talvez é quase que caminhar junto, mas sem esquecer de que você ainda segue sendo pai e mãe e que esse jovem ainda precisa de orientação, né? Porque às vezes eu acho que pode ser um pouco confuso também, né, Irceu, sobre que papel é esse, então, que pai, mãe, educador, enfim, exerce com esse jovem que não é nem tão lá, nem tão cá, né? Assim, a gente precisa mostrar nossa coerência no mundo, mostrar nossa coerência como indivíduos, mas com um certo distanciamento desse jovem. Mas como é que é? Como é que é essa medida?
Eu acho que são contribuições muito ricas, as contribuições que vocês trouxeram. Então, você percebe que o que a Carla trouxe tem a ver com a verdade também, né? Tem a questão, tem tudo a ver com esse mundo verdadeiro. Eu não posso ter um discurso e fazer uma coisa diferente do meu discurso diante de um jovem, né? Isso vai pegar muito mal. Isso vai fazer com que esse jovem não me admire. E aí, todo esse caminho, né, de condução, né, do professor como um maestro, como um regente, isso vai ser prejudicado. Eu me lembrei de uma pequena historinha que eu ouvi de um querido amigo professor de jardinagem aqui de Botucatu, durante um acampamento de agrimensura. Percebam essa historinha. Havia um menino que só queria comer doce. E só queria comer doce, 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 e a mãe colocava comida saudável no prato, o pai insistia em nada do menino querer, ele só queria doce. E uma vez correu a notícia no vilarejo que passaria por ali um monge muito sábio, que tinha as respostas para as perguntas mais difíceis. E aí essa mãe foi até esse monge e disse: eu preciso pedir ajuda para o senhor. O meu filho só quer comer doce, ele não para de comer doce, ele não quer mais nada. O que o senhor pode fazer para me ajudar? Daí esse homem sábio disse: volte daqui 15 dias e traga o seu filho. Essa mãe esperou ansiosa esses 15 dias e 15 dias depois voltou lá com a criança. E o homem sábio, então, olhou bem para a criança, pegou na mãozinha da criança e disse: meu filho, veja bem, não coma tanto doce. Existem outras coisas boas para você comer também. Não coma apenas doce. E pronto, e não falou mais nada. E aí a mãe disse: ora, mas isso eu falo todo dia para ele. O senhor me faz esperar tanto tempo para chegar aqui e dizer isso? E o sábio disse a ela: pois então, para eu poder dizer isso verdadeiramente para o seu filho, eu tive que deixar de comer doce. Então, eu acho que esse é o movimento que nós, educadores do terceiro setênio, precisamos fazer. É um grande movimento de autoeducação. É um grande movimento de, assim, Rudolf Steiner diz que o que atua, de fato, nessa relação de educação, de professor e aluno, é invisível. A matemática tem o seu valor, a língua portuguesa, a geografia, a história, a geometria, fundamental na formação humana. mas tem uma coisa invisível acontecendo ali. E aí, indo ao encontro do que a Débora colocou agora, nós temos um compromisso com o ser humano. E vocês podem ver em muitos folders, cartazes, sites, né, de escolas Waldorf, educação para a liberdade. O que significa isso, se não você conseguir de fato achar a medida da sua atuação diante do jovem? Por quê? Se você entrega tudo de mão beijada, você não está educando para a liberdade. Se você promove uma educação no terceiro setênio, que seja uma educação fundamentada no professor como protagonista, no professor como um grande sabedor das coisas, né? E num estudo apostilado, onde tudo está cristalizado sem processos, você vai estar levando informações para aquele ser humano, mas muitas vezes aquelas informações podem se perder no caminho e não se tornarem propriedade daquele ser humano. Quando nós organizamos as coisas diariamente, de forma que todos os conteúdos são apresentados através de um processo metodológico em que, num primeiro momento, o jovem se relacione com o fenômeno, com o objeto, com uma narrativa que traga um aspecto, que se preencha daquilo. Num segundo momento, que ele possa exercer julgamentos acerca daquilo. Ou seja, você percebe que quando você vê uma experiência de física, quando você vê uma experiência de química, alguma coisa explode na sua frente, ou quando você ouve uma narrativa de um trecho da história da humanidade, é um momento objetivo de um processo. É quando o jovem se depara com o mundo. O fenômeno está na natureza, o fenômeno está no mundo, né? Aquela narrativa conta um momento da humanidade. É um momento objetivo. Depois, quando nós partimos para um segundo momento, em que essa alma humana agora vai julgar aquilo, é um momento subjetivo. É um momento em que o jovem se coloca em relação com aquilo. Nossa, explodiu! Ai, que cheiro ruim! Meu Deus, aquela bolinha correu, eu achei que ela fosse voar em mim. Ou que o jovem faz uma crítica a algum momento. Uma vez eu contei uma aula em que o menino levantou a mão e falou: chega, professor, esse exército aí já fez muita maldade, eu não quero mais ouvir isso. Ou seja, quando o jovem se coloca, primeiro ele recebe o alimento que está no mundo. Depois ele se mistura com aquilo, quando ele julga, é um momento de subjetividade. Depois ele vai para casa e dorme com essas impressões na sua alma, né? E no outro dia, depois de se conectar com o mundo espiritual, nutridos dessas impressões, esse jovem está pronto para desvendar o enigma do porquê que a bolinha correu, porquê que explodiu, porquê que aquele exército agiu daquela maneira. Ou seja, ele está pronto para chegar até as grandes ideias, aos conceitos, às leis. Mas percebam vocês, eu estou sendo muito simplista com essa metodologia, né, que a gente usa no terceiro setênio. Mas há um processo autônomo. Há uma ginástica anímica do pensar, sentir e do querer, né? Esse exercício que a alma humana na escola faz todo dia. Ora eu estou pensando, ora eu estou sentindo, ora eu estou preso, conectado a isso com toda a minha força de vontade. Então, quando o processo de conhecimento, Débora, né, se dá através dessa medida em que o professor é a janela para o mundo, ele trouxe o fenômeno, né, ele suscitou o julgamento, ele confia que esse aluno no dia seguinte trará contribuições do mundo espiritual. E no dia seguinte, o professor elabora algumas perguntas. Então, por que que a bolinha fez isso? Por que que na hora que eu acendi tal coisa, ou numa narrativa, o professor começa, né, ele está conduzindo um processo em que 32 alunos, 31 alunos, 29 alunos de uma classe, todos eles estão elaborando, criando uma coisa juntos. E aí chega num final de um processo desse, Imagina que uma época é um mês, são muitos processos desse. O aluno se sente forte. Eu conquistei isso. Eu decifrei esse enigma. Isso é educar para a liberdade. Isso é educar para a autonomia. Essa medida nós precisamos, com muita consciência, praticar como educadores de jovens. Né? Esse é um processo que leva, de fato, a um conhecimento vivo. Né? É muito legal que a gente tem muitos relatos de ex-alunos Waldorf que se destacam nas faculdades, né? Que se destacam no mundo das indústrias, das empresas, que são muito criativos, conseguem pensar fora da caixinha. Porque sabe o que aconteceu com eles? Eles aprenderam a aprender. Isso precisa ser destacado. No terceiro setênio, nós precisamos proporcionar para o ser humano a possibilidade dele aprender a aprender. E não a aprender uma coisa. Não aprender agora, vamos aprender a segunda coisa, vamos aprender a terceira coisa. Não. Ele vai exercitar, né, e vai aprender a aprender. E aí depois, tudo diante dele pode ser conquistado.
Isso me faz lembrar um pouco a minha experiência, né, como ex-aluna, sou ex-aluna da Rudolf Steiner. Eu acho que isso que você traz assim, é uma coisa que eu sempre levanto também para quando alguns pais que estão em dúvida, ou enfim, estão explorando diferentes pedagogias, perguntam, né, sobre a pedagogia Waldorf, ou sobre esse olhar, né, desse ser integral a partir da antroposofia. Né? O que eu acho bem interessante e que me faz lembrar das minhas próprias experiências como ex-aluna, disso aí que você está falando, é que com esse intuito, né, de ensinar a que ele aprenda, né, por si só, ao aluno aprender a aprender, você, como aluno, você como jovem, acaba talvez adquirindo uma capacidade de enxergar ou de reconhecer diversos talentos que você tem, né? Então isso é muito legal, porque assim, é uma ideia de que você não precisa estar preso, né, a uma determinada função, né, que alguém vai te colocar. Então isso me remete muito a essa a educação para a liberdade que você trouxe muito, né, que eu acho que é realmente tão importante, principalmente nessa etapa, né, do terceiro setênio. E aí eu faço esse paralelo de tudo isso que você traçou como o papel do professor, esse papel que a gente faz em casa, né, como pais e mães, ou como os adultos que estão ali responsáveis por esse jovem, porque a gente passa, eu imagino, né, ou pelo menos consigo fazer esse paralelo com pais de terceiro setênio, de que talvez seja uma postura em que a gente mostre todas as possibilidades do mundo e se mostre também como um cidadão do mundo, né? Até então, a gente estava nesse papel, talvez, de guardião, né, de proteção dessa criança, de ir elaborando o mundo junto com ela, mas agora, acho que buscando essa coerência, tem esse papel de, bom, quem eu sou no mundo? E aí o meu filho poder me enxergar, né, nesse lugar, e eu poder respeitar que ser humano ele está se tornando, né? Então acho que tem essa mudança de chave de pai e mãe, assim, que eu acho que deve ser bem interessante, porque é como você falou, você pode encontrar um jovem ali na sua frente que questione tudo que você colocou até então, né, assim, enfim, eu fico imaginando como que é isso como pai e mãe, né, e enfim, já tem que começar a se preparar para esse momento, né, Carla?
Agora, você falou uma coisa muito legal, por quê? No final das contas, a nossa grande tarefa como ser humano é desvendar nós mesmos. Ó homem, conhece-te a ti mesmo. Né? Essa é a nossa grande meta. E quando você fala que você, a partir dessas experiências como ex-aluna, né, descobriu mais sobre você, porque de fato isso acontece mesmo. Né? Ou seja, a gente, por isso que eu costumo dizer, a palavra professor, né, da língua portuguesa, né, e a palavra aluno são duas palavras que, se você for parar para pensar, né, professor é aquele que professa, diante do aluno, que é o alumni, que é o que não tem luz, alumni. Né? Eu gosto muito mais da palavra maestro, talvez pela minha ascendência espanhola, né, que o maestro, o que ele tem diante dele? As diferenças. Os violinos, as trompas, o cello, a flauta, o oboé, né? E o que o maestro faz? Reconhece o valor das diferenças, certo? E tira de cada timbre o melhor que ele tem para que todos soem juntos, né? E a beleza da sinfonia é exatamente isso. Quando todo mundo dá o seu melhor. E aí nós temos uma sinfonia. Né? E como você falou, Débora, você tem numa classe aquele aluno que é um ótimo artista, que ilustrou a experiência, que ilustrou o trabalho de botânica como ninguém. Na hora de trazer aquilo para um outro âmbito, na hora de apresentar um seminário e falar, o outro tem um dom de falar, né? E aí o outro fala melhor, o outro desenha melhor, o outro tal. Isso não é questão de ser melhor ou pior, é questão de você valorizar as diferenças. E quando a gente pega todas as diferenças e coloca atuando junto num grupo, nós temos uma coisa bonita. A beleza está aí, né? E eu vejo assim que o caminho do ensino médio é sim um caminho de auto-reconhecimento, autoconhecimento por parte do jovem. É o momento em que eles já vão tender para uma direção. Ah, professor, eu gosto muito de biologia, eu adoro isso, e em compensação não sou muito fã de educação física. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? As aptidões, né, já começam a ficar bem evidentes. Antes disso, claro, né, mas é muito importante a gente proporcionar com consciência. O trabalho do professor é um trabalho consciente. Então, presença de espírito. Né? O professor, ele entra na classe, ele dá bom dia para os seus alunos, e é presença de espírito o tempo inteiro, porque nós aprendemos com cada gesto, com cada palavra. Tem uma outra frase, um outro pensamento do Steiner, que para mim tem tudo a ver com o terceiro setênio. Educar é acender uma chama e não encher um balde. O que significa isso? A gente podia falar só isso e parar para refletir. O entusiasmo, né? O amor verdadeiro, o interesse pelo mundo. Esse é o grande pano de fundo para a educação no terceiro setênio, que está em casa e que está na escola também, né?
É. Irceu, sabe o que eu queria te perguntar? A gente está falando desse reconhecimento das aptidões, de cada um já começa a trilhar um certo caminho, já ter uma zona mais confortável. Mas, ao mesmo tempo, nesse setênio, uma das características bem marcantes é justamente o agrupamento. Então, esses jovens adoram andar em bando, fazer coisas em grupos, enfim, algumas vezes até ceder algumas práticas para eles se sentirem pertencentes a determinado grupo. Como que essas duas coisas se conversam? Qual que é a importância desse agrupamento? Como que isso se dá?
É interessante isso, né? Ao mesmo tempo que é uma imersão em si, e essa imersão em si fica muito evidente com aquilo que eu falei, né? Os moletons, com capuz, no calor, até a mão vai para dentro da manga, do moletom, é a porta do quarto fechada, né? É aquele espaço que eu preciso desse espaço, preciso ruminar, né, digerir, compreender, e eu preciso também do que está lá fora, porque é uma lemniscata, né? O mundo me mostra quem sou eu, e eu também, se eu compreendo alguma coisa de mim, eu compreendo melhor o mundo. E estar entre os meus iguais, né, naquele momento, me ajuda muito a compreender também quem sou eu. Né? Então, é um caminho de reconhecimento de si no outro, no mundo. Além, eu acho que assim, é algo muito humano, o social. Né? Se a gente tem uma lemniscata, num ponto dela estou eu, no outro ponto está o mundo, e o que está entre o pontinho onde eu atravesso está o outro. Então, eu, o outro mundo, o mundo, o outro eu. Né? Isso é uma coisa muito humana. Né? O ser humano é um ser social por natureza. Eu estou lembrando de muitos pensamentos hoje. Né? Tem um outro que diz, a natureza nos faz um ser natural. Né? O ser humano é um ser social por natureza, mas livre. Né? Livre, só você é capaz de fazer você mesmo. Né? Então, já aproveito o link e levo para a ideia de que educar para a liberdade é proporcionar um caminho de reconhecimento de si próprio. Porque só esse caminho me leva, né, a tocar a liberdade. O meu autoconhecimento, eu ter conhecimento de mim mesmo, eu saber tatear quem sou eu. Mas isso depende do outro. Né? Tem aquele bom e velho exercício das escolas platônicas de filosofia, né? Em que eles colocavam um diante do outro e falavam, o que você pode ver? Né? E um se via no olho do outro. Né? Então, o outro é espelho de mim mesmo. Eu acho que para o jovem, nesse momento, né, de grande instabilidade e de querer... Vocês já pararam para perceber? Né? Então, por exemplo, eu fui um menino que sempre viu meu pai como um grande herói. Meu pai, um homem forte, alto, que ouvia músicas incríveis. Chegou um momento, e é bem nesse momento, em que, peraí, mas eu acho que eu não gosto das músicas que meu pai ouve. Eu acho que eu não gosto do jeito que a minha mãe pensa daquele outro jeito. Ou seja, é uma busca de... Todo jovem é assim, né? Ah, eu penso agora sim. Eu quero as coisas assim. Você é você e eu sou eu, né? Então tem esse momento de buscar a sua opinião. O jovem quer dar a opinião dele, quer fazer o julgamento dele, quer dar a contribuição dele. E é um processo. É um processo que nós podemos ajudar. Né? Podemos ajudar como? Mostrando o mundo. Apresentando o mundo. Os enigmas do mundo. Os enigmas, os mistérios da humanidade. O corpo humano. O reino mineral, as plantas. Né? A história da humanidade, as estrelas. Ou seja, através desse conhecimento... é que ele vai se nutrir do conhecimento sobre si mesmo. E essa é a nossa grande meta como ser humano.
Seu, mas é difícil a gente fazer isso também como, né, a gente não cair naquele perigo, eu acho, de usar aquele termo que você falou lá no começo, né, que não te agrada, de encarar esse jovem como um aborrecente, né? Porque eu acho que tem esse um exercício tão grande dos adultos, né? Eu acho que quando a gente para pensar na nossa adolescência também, com certeza todos nós ouvimos que nós somos aborrecentes e que isso e que aquilo, danana. O quanto, talvez acho que ainda é difícil para a sociedade compreender essa fase que o adolescente está passando. Tem empatia, na verdade, voltar a se colocar naquele lugar, porque ele está justamente nessa entressafra, vamos dizer, da infância para a vida adulta e com milhões de questionamentos internos, como você mesmo falou daquela sua aluna. Ah, como que eu posso te ajudar? O que está acontecendo aí? Mas eu nem sei, eu só sei que eu tô assim, né? Então, acho que tem um exercício grande, né? Assim, de a gente olhar talvez com mais carinho, com mais empatia, com mais consciência, acho que é isso, né? Da gente olhar com esse olhar um pouco mais delicado para esse jovem, porque ele sim vai questionar e vai nos colocar na nossa incoerência. Talvez seja por isso que a gente se incomode tanto com eles. Será que é isso?
Tem isso também, né? Tem isso porque é uma água calma, né? O lago tá tão calmo, de repente alguém joga uma pedra. Uhum. E aí a gente muitas vezes quer que as coisas voltem para a calmaria. Mas eu acho que se nós, pais e educadores, já é um primeiro passo, se nós temos consciência, esse é um momento, é uma fase de um processo biográfico, é um pedaço de um caminho biográfico, e precisa ser assim. É preocupante, será preocupante, quando alguém falar assim, olha, meu filho de 15 anos, ele é um doce, ele ainda se comporta exatamente quando ele tinha 10 anos. Não tenho problema com meu filho de 16 anos, de 17. Ele é um docinho, ele não critica nada. Para ele tá tudo bem. Ele continua usando os conjuntinhos de roupa que a mamãe compra. Ou tal. Aí pode ser que tenha algum problema, né? Ou seja, a edificação do nosso eu, né? A construção da nossa personalidade, da nossa individualidade, o processo evolutivo pelo qual nós temos que passar aqui, precisa desse momento, precisa dessas experiências. O jovem, muitas vezes, nessa idade, o pai prepara uma comidinha orgânica e prepara toda uma saladinha com alface biodinâmica. E o que ele quer é ketchup, ele quer um x-salada, tá entendendo? Então, por quê? É um momento em que aquele ser precisa experimentar o mundo, conhecer o mundo. Isso não significa que depois, com 25 anos, com 30 anos, ele fale, não, na verdade, a alface orgânica é mesmo melhor, eu prefiro a alface orgânica. Mas o processo é importante vivenciar, porque nós tocamos num ponto em que assim, é muito difícil a gente ouvir falar que o nosso vizinho começou a fumar com 50 anos, ou um amigo começou a beber, fumar maconha com 40 e poucos anos, né? São experiências que geralmente acontecem na adolescência. E que também muitas vezes isso não é levado para a vida adulta, né? Mas é um momento em que esse corpo astral, né, demanda o experimento, né? Então, o processo de edificação de mim mesmo demanda eu experimentar, eu conhecer o mundo. E conhecer essas substâncias, muitas vezes, é parte desse processo de construção de quem eu sou, de fato. Né? Quem eu sou, o que eu acredito, o que eu quero. Isso que o jovem tanto quer, né? Na formação da consciência de si próprio. E mais uma vez, eu acho que o adulto precisa olhar para isso com a consciência de que é o momento dessas experiências. Claro que não precisa, mas se por acaso acontece, a gente não precisa julgar, né, de forma tão negativa, porque são momentos de experiências. Tá? Talvez a gente, num outro momento, possa falar, próprias pessoas muito gabaritadas para falar disso, né? Doutora Ana Paula e outras figuras que tratam disso, Jaap van der Haar, né, que é uma figura muito importante dentro desse estudo. E como nós podemos atuar como pais e como escola para suprir essas necessidades? Volto a dizer, quando a escola ou quando o mundo é interessante, quando nós temos interesse pelas coisas que acontecem no mundo, pelos fenômenos, pelos enigmas, nós preenchemos esse vazio em nós, né? Então, a nossa tarefa é tentar proporcionar, né, isso para os nossos jovens.
Eu acho que o muito interessante disso que você falou é a gente ter cada vez mais consciência desse caminho biográfico que todo mundo faz, né? E, então, eu vejo muito com bons olhos todas essas experiências possíveis na adolescência. É claro que, como a gente falou, em que medida os pais, né, e os professores, enfim, e os adultos estão próximos desse jovem para entender onde ele não está se colocando, obviamente, em perigo, né, em situações que vão ser irreversíveis e tal, mas o quão é importante, né, que eles mesmos passem pelas experiências, porque talvez seja aquela fase, como você trouxe, aquela fase, a determinada fase para passar por tudo isso. Se não lá na frente, como você trouxe, putz, eu vou experienciar ou tentar experienciar coisas que eu não vivi lá na minha adolescência, né? Enfim, tem esse momento de vivenciar e talvez fazer o julgamento dele mesmo e falar, pô, isso aqui não foi legal, né? Mas eu precisei vivenciar para entender que de fato não é, porque agora não mais alguém me diz o que é certo, né, e o que é errado. Eu preciso vivenciar por mim mesmo o que eu vou levar para o resto da minha vida e o que eu não vou levar, né, como opção, em liberdade, como a gente falou.
Muito bom.
Irce, eu acho que para a gente ir chegando aqui no final do nosso, da nossa conversa, se fosse assim uma mensagem para os pais, mães, educadores, madrastas que estão ouvindo a gente aqui e que têm filhos nesse terceiro setênio, qual que é a mensagem mais importante que você acha que eles devem guardar no coração depois que escutarem toda essa nossa conversa aqui?
Respire fundo 3 vezes, porque tem uma coisa muito importante. Quando nós adultos perdemos a paciência, ou quando nós adultos discutimos com o adolescente, né, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos indo, né, nós estamos nos colocando como iguais. Mas nós não somos iguais, nós somos os adultos. E tudo que um adolescente espera de um adulto é ver no adulto, sentir no adulto força. Sentir, ver no adulto um farol, um guia, alguém que possa ser admirado. Então eu me lembro, por exemplo, meu pai, eu sempre admirei muito meu pai. Porque em momentos difíceis, meu pai era aquele que mantinha a calma. Meu pai era aquele que falava duas palavras, nos conduzia para uma situação boa, entendeu? O que pode não parecer, pode não parecer, mas o adolescente, ele precisa ver no adulto, no pai e no seu professor, ele precisa ver alguém que esteja abrindo caminho para ele, né? Alguém forte. Alguém que não se abala com qualquer coisa, né? Alguém que não se irrita com qualquer coisa.
Isso não significa ser autoritário, né? Quando você diz forte, não é necessariamente autoritário.
Pelo contrário, né? Se você for autoritário, você vai criar um conflito, um choque, choque, choque. Mas se o pai, né? Todo pai quer conduzir o seu filho para caminhos frutíferos, né? Mas ele precisa refletir. Qual é a forma? Qual é a linguagem? Como nós vamos levar, apontar essa direção a esse jovem, que não é mais uma criança e que não vai mais aceitar um porque sim, ou tem que fazer assim porque eu quero, ou coisa parecida. É um momento muito gostoso se a gente souber aproveitar, né? Porque é um momento que nós podemos explorar muitas coisas juntos. Tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, né? Dizer, eu percebi como professor de jovens do terceiro setênio, uma carência de alguns alunos dessa referência de quem é o adulto. Porque muitas vezes o pai, para ser aceito, ele acha que ele vai ser mais aceito pelo filho se ele se colocar como um igual, quase, como um amigão, né? Como aquele cara que faz a mesma coisa, que participa das mesmas saídas, dos mesmos eventos, que se veste parecido. E assim, o que acontece? Ele não está suprindo uma necessidade do jovem, que é precisa de um farol. O jovem pode parecer muito maduro, ele pode parecer muito inteligente, um gênio, mas ele com 18 anos, 19, 20, ele precisa olhar ao seu redor e ver, existe um esteio ao meu redor. Existe alguém, né, que está à minha frente. Existe alguém que já passou por isso, que me compreende, que superou essas dificuldades e que agora pode me estender a mão e me ajudar na minha insegurança e me ajudar com as minhas dificuldades. Então, essa é muito a nossa tarefa. A gente precisa achar a medida em que nós não somos o amigão, o parceiro de balada. Nós podemos também ser. Mas nós não podemos perder aquele espaço, né, em que nós somos o farol, o guia, alguém para ser admirado, admirado pela sua calma, pela sua paciência, né, admirado pela sua sabedoria em conduzir situações difíceis. E se a gente fica batendo boca toda hora, se a gente fica entrando naquele nervosismo que o jovem proporciona, a gente não. Nós não estaremos cumprindo, né, a nossa tarefa de abrir caminho para que aquele ser humano possa atravessar esse período que não é fácil, né, para ele próprio e que ele possa se encontrar. O que nós temos que fazer é simplesmente abrir caminho, criar condições para que ele possa descobrir quem ele é. E aí, sim, pegar a sua vida nas próprias mãos e seguir adiante, forte, né, e livre.
Perfeito, muito bom. Eu acho que então com isso a gente finaliza aqui o nosso papo. Eu agradeço a todo mundo que ficou com a gente aqui durante esse episódio. A gente espera que tenha sido um lampejo de memória lá da nossa adolescência, para que a gente cultive aí mais empatia para lidar com os nossos jovens e adolescentes que tanto precisam da gente nesse caminhar. Então, Irceu, muito obrigado pela sua participação com a gente. Foi um papo muito gostoso e fez a gente relembrar muitos momentos aí.
Eu agradeço muito, fico muito feliz em poder contribuir.